11 minutos. Sua conexão com a Copa das Confederações.
Pontapé inicial para o 11 minutos e já vamos anunciar a escalação de hoje. Aqui ao meu lado no estúdio, criando as jogadas no meio-campo do 11 minutos, está Marluce Ribeiro. Mais uma vez, Marluce, bom dia.
Bom dia, um otimista, Adriano, nesta manhã de quarta-feira.
Pois é, Marluce aqui daqui a pouquinho vai explicar esquema tático 4-4-2, 4-3-3 aqui do jogo Brasil-Uruguai, tá bom, Marluce?
Então, com certeza.
Vamos aqui acompanhar a análise tática feita pela Marluce Ribeiro. Veste mais uma vez a camisa do 11 minutos Futebol Clube, Vladimir Espinosa, jornalista da Rádio Senado. Muito bom dia, Vladimir.
Bom dia, Adriano. Bom dia, amigos aí da Rádio Senado. Três coisas bem rápidas. Primeiro, para facilitar a vida da Marluce, podia pedir para ela comentar aí o uniforme do Brasil, do Paraguai, né? O estilo.
Nunca.
Calma, outra coisa. Tenho duas torcidas hoje, Adriano. Primeiro, pelo Brasil, dentro de campo. Segundo, pelos brasileiros que estarão mais uma vez nas ruas hoje se manifestando.
Ok, muito bem. Recado dado aí pelo Vladimir Espinosa. Daqui a pouquinho vamos conversar mais com o Vladimir. E hoje tem estreia no 11 Minutos. Deraldo Goulart, jornalista da TV Senado, participa aqui pela primeira vez do nosso quadro. Muito bom dia, Deraldo.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. É um prazer participar do quadro. Também falar um pouquinho do futebol, como disse o Vladimir aí, das manifestações também, que acontece por todo o país.
Ok, o Deraldo, como bom gaúcho, vai aí falar da raça uruguaia daqui a pouquinho aqui no 11 Minutos. Claro que nós vamos falar hoje sobre a expectativa em torno do jogo de logo mais, às 4 da tarde, em Belo Horizonte, entre a seleção brasileira e o Uruguai, valendo vaga na final da Copa das Confederações. Mas isso vai ficar para o segundo tempo do 11 Minutos. O assunto do primeiro tempo é o efeito da Copa das Confederações e da Copa do Mundo no futebol brasileiro, nos clubes. Vladimir, você acha que a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, esses torneios aqui, mega eventos, podem ser aí uma mudança na mentalidade da administração dos clubes brasileiros, Vladimir?
Ó, deveria ser, né, Adriano? Porque se os clubes brasileiros, principalmente os médios e os pequenos, que ainda não têm uma administração voltada no sentido de empresa, olharem para como a FIFA trabalha, como os clubes que cedem jogadores para essas seleções trabalham, eles podem tirar muita coisa, né? Porque essa visão empresarial está no cerne de tudo para o sucesso de grandes clubes que cedem grandes jogadores para esse mega evento que é a Copa do Mundo de Futebol, né? Você tem hoje uma possibilidade de trabalhar. Aquela história do futebol romântico, isso muitas pessoas já perceberam que acabou. Mas como sair daquele futebol romântico, passar para um futebol empresarial, não é porque a gente fala hoje muito mais num espetáculo de entretenimento, sem que o esporte em si, a essência do futebol, seja deixado de lado. Esse é o grande desafio. Se os clubes conseguirem perceber que eles têm que trabalhar desde as suas categorias de base, que tem que formar jogador, que tem que ter caixa, que tem que ter uma administração que consiga ficar no azul a maior parte do tempo, pelo menos. Dessa forma, as coisas começam a funcionar, porque é assim que os grandes clubes trabalham, é assim que a FIFA é uma entidade empresarial, nada mais do que isso, né? Ela faz um grande evento com fins lucrativos e como lucra com isso?
Exato.
Então, se ela pode fazer isso em grande escala, pequenos e médios clubes podem fazer em escala menor também.
Geraldo, o governo lançou um tempo atrás a Time Mania, uma loteria aí para tentar levantar, turbinar as finanças combalidas dos clubes brasileiros. A Time Mania não deu certo, os clubes continuam devendo muito para a Previdência Social, continuam devendo muito para bancos, estão sempre trabalhando no vermelho. Agora com novos estádios, arenas modernas, provavelmente o público vai ser estimulado a assistir mais os jogos no estádio. Será que nós podemos vislumbrar a médio e longo prazo que os clubes brasileiros fiquem aí perto do Barcelona, por exemplo? O Deraldo Goulart estava no vestiário aqui do nosso campo e agora está dentro do campo aqui no nosso estúdio, aqui jogando na ponta esquerda aqui do 11 Minutos. Deraldo, o que você acha? Podemos vislumbrar aí clubes grandes brasileiros chegando perto, por exemplo, de uma administração como a do Barcelona, por exemplo?
Eu acho que tem tudo para se chegar a isso, né? E o momento é esse. Então, essa experiência aí da Copa das Confederações e, posteriormente, da Copa do Mundo tem que dar esse upgrade aos nossos clubes, né? De uma administração melhor, né? Um orçamento dentro da realidade e também gastos dentro de um padrão que se consiga estabelecer aqui no Brasil, não é? Também não adianta a gente querer sonhar ter padrão de time europeu, quando aqui a arrecadação se sabe que não se chega a tanto.
Agora, então, a bem da verdade,
tem que trabalhar dentro de uma realidade para que,
dizer, Deraldo, que
se consiga chegar a esse grande business que é o futebol e também que se chegue aqui no Brasil, essa categoria de negócio.
Sim, Vladimir, pode falar.
Não, só ia dizer que, a bem da verdade, a gente tem aqui pelo menos 3-4 clubes que já estão num patamar elevado em termos de administração, né? Se a gente pegar, por exemplo, o que o Corinthians faz hoje, o que o Cruzeiro faz hoje, o próprio Internacional aí do Deraldo, o São Paulo Futebol Clube, né? A gente já tem times que estão num nível assim de administração, se não é padrão europeu, é quase isso.
Não, eu concordo, Vladimir. Agora, teria que se estender a uma gama maior de clubes, né? E pelo menos metade dos que participam da Série A do brasileiro.
Pois é, então esse negócio de administração de clube, o pessoal pensa que futebol é coisa assim que só deve ser levado na paixão, né? Por exemplo, geralmente é um ex-jogador que administra um clube, nunca fez um curso de administração, e administração de clube é coisa séria, né, Marlúcia? Até tem um estudo, né, na UNB que fala sobre marketing e administração de clube, não é isso?
Exatamente. Já tive disciplinas na universidade que foram debatidos casos reais de clubes aqui do Brasil que dão exemplo de relacionamento com o cliente, que aí no caso são os torcedores. E o Vladimir até citou dois que foram estudados, a tese de doutorado sobre eles, o Internacional e o Corinthians, que são dois clubes que trabalham bem essa questão do relacionamento do cliente e técnicas atuais de marketing.
O Fluminense não estava nesse estudo, não?
Não,
também?
Infelizmente, Adriano, ainda não.
Acho que foi um esquecimento.
Injustiça também colocar o Internacional, né, Adriano? Não está com essa bola toda, não.
Colocar o Internacional em justiça, né, Vale?
Okay. Acho que não.
Por falar em essa questão de administração agora, vamos ouvir uma reportagem do Sérgio Vieira, nosso repórter aqui da Rádio Senado. É porque ontem a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou um projeto que pune os dirigentes de clubes em casos de gestão fraudulenta ou irresponsável. Vamos acompanhar a reportagem.
O projeto do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, estabelece que os dirigentes de times e clubes de qualquer modalidade ficam proibidos de assinar contratos ou antecipar verbas de televisão ou de publicidade referentes a anos seguintes ao fim de seus mandatos. Essa prática, considerada comum em todo o país, prejudica a administração dos clubes, que acumulam dívidas milionárias e atrasam os salários de atletas e de profissionais que prestam serviços a essas entidades. O relatório do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, determina que os dirigentes que adotarem essa prática terão que pagar essas dívidas com o próprio patrimônio, sem deixar a conta para as gestões seguintes, como acontece hoje em dia. Álvaro Dias disse que a iniciativa estimula uma cultura de gestão responsável na área dos esportes, um processo que começou na CPI do futebol, presidida por ele em 2001.
O Ministério Público pode ser convocado para instaurar procedimentos em razão de denúncias que dizem respeito à má conduta de dirigentes esportivos no país, penalizando dirigentes corruptos. E essa CPI proporcionou a recuperação de recursos superiores a 160 milhões de reais pela Receita Federal e pelo Banco Central. Portanto, o Senado prestou uma grande contribuição.
A proposta vai ser analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
Aí, portanto, a reportagem do Sérgio Vieira sobre esse projeto que busca aí dar uma moralizada na administração dos clubes. Vladimir, hoje a gente vê que há um amadorismo muitas vezes nos clubes, e esse projeto aí procura dar uma organizada na casa, né?
Oh, Adriano, você está sendo muito gentil, né, com a palavra amadorismo, né? O que existe, na verdade, na minha opinião, é muito pior do que isso, né? Falta de uma responsabilidade mesmo. Esse projeto é muito importante, Adriano, porque o que acontece hoje em dia, isso já vem de muitos anos, o sujeito é eleito presidente, entra lá, compra jogadores, assume dívidas, etc., e depois sai ganhando ou perdendo o título e a dívida vai ficando para trás. Você citou aí as dívidas que os clubes têm, principalmente com a Previdência Social. Essas dívidas vão ficando. Eleito o outro sujeito, faz a mesma coisa, porque ele tem aquela obrigação com a torcida de montar um time, disputar título. As dívidas vão ficando, os clubes vão quebrando e os dirigentes não têm nenhum prejuízo no bolso. Esse projeto implantado vai dar uma grande mudança em termos de administração do futebol brasileiro, porque o sujeito vai ser responsável pelos seus atos. Aí sim a coisa começa a mudar.
E aí, Geraldo?
Me parece que é uma espécie de responsabilidade fiscal, né? Que
é
também
isso, né?
Existia em relação aos administradores públicos, prefeitos e governadores e tal, que ia deixando dívidas para o sucessor, e muitas vezes o sucessor ele só se preocupava em pagar dívida, não tinha nenhuma condição de investir. E no caso dos clubes, a torcida é exigente. Então, dirigente que só paga dívida não é bom. Só que para o clube, ele é essencial, né? Porque ele não pode ficar aumentando a dívida indefinidamente.
Pessoal, bom, então esse assunto da dívida dos clubes, da administração, do futuro do futebol brasileiro após a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, foi o assunto do nosso primeiro tempo, que já se estendeu aqui. O nosso juiz aqui, o Anderson Mendanha, já disse aqui que passamos 5 minutos do primeiro tempo, de 11 minutos. O nosso árbitro aqui já olhou para o cronômetro e vamos agora falar do jogo de hoje, Brasil e Uruguai. Nós ficamos sabendo aí que a Marluce se preparou para esse debate, porque, inclusive, Brasil e Uruguai são as duas equipes mais faltosas da Copa das Confederações.
Exatamente,
não é isso, Marluce?
Exatamente. Então nós temos uma estatística boa, que é a questão de Uruguai não vencer a seleção fora de casa há 21 anos, isso é um fator positivo, mas de negativo essa questão que estão reunidas, vão disputar uma partida, as duas seleções mais faltosas, que juntas somam 119 faltas, 67 cometidos pela seleção brasileira contra 52 da Celeste. Então, preciso estar atento aí para o nível.
Ô, Vladimir, sobre isso aí, Vladimir, o Neymar, nesse esquema do Filipão, está virando um verdadeiro carniceiro, Vladimir. Levou a nocaute aí um jogador da Itália no último jogo, não é isso, Vladimir? O que é isso? O que está acontecendo?
Mas é fácil explicar. Bom, primeiro, o Uruguai tem novidade nenhuma. Eles sempre bateram a vida toda e continuam batendo, normal. O Brasil está seguindo ordens do Filipão. Ele não manda bater, na verdade. O Filipão quer que o time marque a saída de bola do adversário, né? Ou seja, quando o adversário está tentando tocar a bola lá para trás para subir para o ataque, como se diz, aí ele quer uma marcação mais pesada. E ali os jogadores de ataque, de meio campo, têm que fazer essa marcação. Como não estão muito acostumados, acabam fazendo falta porque tem uma coisa que se chama o tempo da bola, né? O tempo de marcação. O Neymar não está acostumado a fazer isso, o Fred não está acostumado a fazer isso, né? Jogadores mais de frente também não estão acostumados a fazer isso. E por conta disso, a explicação dos especialistas é que eles acabam fazendo falta. Agora o Neymar, né, ninguém achava que ele poderia bater tão forte assim, chegou, como você disse, até a machucar o jogador da Itália na última etapa.
Mas levou o nocaute.
O que tem que prestar atenção é com a intensidade dessa falta, não acabar o jogador expulso por questões de marcações ofensivas, né? Aí é que não dá. Mas é o estilo Filipão, ele quer isso mesmo. Ele foi back de fazenda, como se diz lá no interior de São Paulo. Sabe aquele back que chuta pro lado que o nariz está virado? É desse jeito.
Zagueiro.
Fazer tipo de marcação. É zagueiro mesmo, é isso aí.
Ok. Deraldo Goulart, você como bom gaúcho, ali na fronteira, nasceu ali perto da fronteira com o Uruguai, conhece
os irmãos,
né, os uruguaios. Você espera hoje um jogo complicado para a seleção brasileira por conta aí... essa história, tem até a história de 1950, que sempre vem quando o Brasil joga com o Uruguai, que vai ter um novo maracanaço, agora um mineiraço. O que você espera aí, Deraldo, do jogo de hoje?
Ah, em 1950 eu só sei de orelhada, né, que nem ele diz, né, eu não era nascido, que nem diz o Filipão, né, então...
Só que o Filipão era de 48, então ele deu um migué aí, falou que nasceu em 50.
Então... Bom, eu acho que o jogo vai ser difícil, com certeza, o Uruguai sempre é um adversário muito aguerrido, né, a raça uruguaia, né, e é um adversário que tem um ataque perigoso, né, são três jogadores... muito técnicos e velozes na frente, ali o Cavani, o Suárez e o Forlán, vão dar trabalho. A defesa acho que deixa um pouquinho a desejar, tem lá o velho conhecido dos brasileiros, o Lugano, né?
Jogou no São Paulo, né?
Isso, e eu acho que o Brasil, com esse padrão de jogo que apresentou nessas últimas partidas aí, tem tudo para vencer. Agora, em relação às faltas, é o estilo sul-americano, né? De bater muito, de enfrentamento, de choque. os europeus já tentam mais tirar a bola no tempo, como disse o Vladimir. E em relação às faltas ainda, também engraçado, né? Os dois jogadores que eu considero mais técnicos da seleção brasileira, Neymar e Oscar, são os dois mais faltosos.
Pois é, até a Marluce fez aqui uma anotação aqui, né, Marluce? O Neymar até agora fez 13 faltas no jogo, na Copa das Confederações, sofreu 18. Está aí numa média interessante em relação a faltas. Bom, Teraldo Goulart aqui para... Ou melhor, vamos começar aqui com o Vladimir. Vladimir, seu palpite para o jogo de hoje, Brasil e Uruguai, 16h em Belo Horizonte, valendo vaga na final da Copa das Confederações.
É jogo dificílimo, né? Todo mundo sabe disso, é complicado, mas eu vou ficar aí nos 2-0. Vou ficar nos 2-0. Acho que o Brasil marca 2. E mesmo com o ataque forte do Uruguai, acho que a defesa tem tudo para se postar bem. Estou apostando 2-0, acho que fica de bom tamanho. Mas não vai ser jogo fácil, não, viu? De jeito nenhum.
Ok, Vladimir Espinosa, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos.
Adriano, muito obrigado a todos. Eu só queria fazer um último registro rapidinho, que é uma espécie de pedido também, né? Para que hoje as manifestações, tanto lá em Belo Horizonte, no jogo, estão falando em 200 mil pessoas, a gente como brasileiro também, como cidadão, todos nós temos o direito de ir e vir. Eu acho muito importante que o torcedor nessa manifestação seja respeitado, que ele gastou um dinheiro, né? Possa ir ao campo de futebol, assistir o Brasil jogar. Isso é muito importante para que a gente consiga, de fato, amadurecer aqui a nossa democracia. Espero que em Brasília também, né, na Esplanada hoje, a gente consiga ter uma manifestação pacífica, de fato, que os direitos já estão sendo aí adquiridos, a pauta está sendo, em parte, atendida já. E tudo isso é muito bacana, mas o direito de ir e vir do cidadão, em especial hoje no jogo do Brasil, precisa, de fato, ser preservado. É isso aí. De resto, torcer pelos meus 2-0 para eu faturar o bolão. Um abraço.
Obrigado, Vladimir. Deraldo Goulart. Deraldo chegou aqui no nosso estúdio, aqui no nosso campo aqui com óculos escuro. Faltou só, viu, Deraldo, o fone de ouvido, o iPod, para você ser um verdadeiro jogador de futebol, boné para trás. E aí, sua expectativa para o jogo de hoje?
Não, mas faltou o mais importante, né, Adriano, que é o futebol. A gente tem aqui zagueiro também, mas não adianta. Ó, o meu palpite é alto, né, acho um jogo intenso, bonito. Se Brasil e Itália foi 4-2 com... A Itália, né, conhecido pelo velho ferrolho, aquela defesa impenetrável, o Brasil fez 4. Eu confio que o Brasil vai fazer 4 no Uruguai, mas o Uruguai também com um ataque poderoso...
Mas não vai tomar 5.
Vai fazer 3, então meu palpite é 4-3.
Ok, jogo de muitos gols na opinião aí do Deraldo Goulart. Obrigado, Deraldo, por sua participação aqui no 11 Minutos.
Nada, eu que agradeço.
E você, Marluce, o que, que você espera do jogo de hoje, ainda depois de uma análise tática, 4-3-3, 4-4-2, como é que vai ser?
Você é muito otimista, Adriana. Eu acredito no 2-1, acho que 2-1 está de bom tamanho.
2-1 para
o Brasil, isso, e 1 para o Uruguai. E como o Vladimir disse, vamos torcer para um país melhor, vamos torcer para o nosso Brasil, mas sem violência.
Ok. Bom, a minha expectativa, eu vou falar que vai ser um jogo duro, vai ser 0-0 no tempo normal e vai ter prorrogação, na minha opinião.
Você quer matar a gente do coração, né, Adriano?
Ok. Vamos ver aí o que vai acontecer no jogo de hoje. Mas vai ser jogo duro, catimbado, como sempre, é Brasil-Uruguai. E tem aquele assunto de 1950, 2-1, na Copa de 50 e tal. Então vamos ver aí o que vai acontecer no jogo. Deraldo, muito obrigado. Marluce, muito obrigado aqui na participação do 11 Minutos. O 11 Minutos volta amanhã, 7h45, já repercutindo o resultado do jogo Brasil-Uruguai e falando também de Espanha e Itália, que jogam amanhã na outra semifinal da Copa das Confederações. Nosso tempo acabou, o juiz já levantou a placa, já deu cartão vermelho e o 11 Minutos termina por aqui e o Conexão Senado faz uma pausa e volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.